Euronet Plus.
Esta semana, o escândalo da Volkswagen volta a dominar as atenções da União Europeia. Estamos já no espaço Euronet, onde analisamos a semana que agora termina no que toca à atualidade, que acaba por marcar as notícias na Europa. Os ministros da Economia da União estiveram ontem reunidos no Luxemburgo, onde estão todos de acordo que é preciso encorajar a indústria automóvel a investir em tecnologias limpas. Mas já lá vamos. Antes, olhamos ainda para a campanha eleitoral em Portugal, termina já hoje, à meia-noite, as eleições são domingo. Nos últimos quatro anos, a atualidade nacional foi dominada pela Troika e pelas medidas de austeridade aplicadas a Portugal, também pela União Europeia. O que é certo é, boa tarde, Francisco Sarsfield Cabral.
Boa tarde, Ricardo.
Falou-se pouco da Europa nesta campanha.
Eu acho que não se falou nada, o que é estranho, porque de facto é os condicionamentos ligados à União Europeia e, em especial, à moeda única vão ser decisivos para a política económica portuguesa e para a política do CUR. É estranho que isso não tenha acontecido, mas explica-se pelo seguinte, porque o PS aceitou o Tratado Orçamental, disse que sim, aliás, é uma das divisões que tem em relação à sua esquerda, e, portanto, teoricamente, se o PS ganhar, se for governo, terá que seguir basicamente a política que foi seguida até aqui. Não há uma diferença substancial e essa política é determinada pela Europa.
Ainda assim, no debate das rádios ainda se falou, se tentou falar um pouco da União Europeia, mas acabou por haver apenas uma referência à questão dos refugiados.
Pois, porque a questão
dos refugiados é importante, não é?
É importantíssima, até porque, enfim, é um drama humanitário de uma escala que nunca tinha assistido, porque não assisti, enfim, não havia televisão nessa altura, ao fim da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e portanto, esse fala-se, mas até em Portugal não se fala muito, porque Portugal não é um país alvo dos refugiados, não há...
Pelo menos não é uma primeira opção, não é?
Não há uma primeira opção, Espanha já é, embora hoje em dia com baixa intensidade, e portanto, enfim, felizmente que Portugal se dispôs a receber refugiados, tanto da parte do Estado como da parte de instituições da sociedade, em particular da Igreja, mas não só, muitas instituições e muitos particulares, famílias, etc., que se declararam disponíveis para ajudar. Esperemos que essa atitude continue, mas, de facto, quanto a Europa está a passar uma crise muito séria, não é só refugiados, é a própria moeda única tem problemas que não foram ultrapassados, há problemas de crescimento económico.
Vou já pegar nessa deixa, porque temos aqui a campanha eleitoral a correr, e como é que os mercados... Nós andamos quatro anos muito preocupados com os mercados e com o que os mercados pensam de nós.
Estão extremamente calmos em relação ao Portugal. As obrigações a 10 anos estão hoje abaixo de um juro de 2,4%, abaixo. Coisa que raramente tem estado no passado. E é claro que isto não é só influência de Portugal, é porque também o ambiente, por exemplo, a preocupação contra a Grécia abrandou um bocadinho, embora possa vir no futuro a voltar, mas é também porque os mercados sabem que a política portuguesa, no essencial, não mudará grande coisa se houver mudança de governo, se houver uma alternância no poder, o que as sondagens não indicam como provável, mas possivelmente também as sondagens dão aos agentes que trabalham nos mercados financeiros, dão-lhes essa perspectiva de que o governo será ainda o governo da coligação, que é, digamos, embora seja maioria absoluta, que é aquilo que as sondagens dizem.
Outro dos grandes temas que acaba por marcar esta semana é, obviamente, a questão da Volkswagen, que continua a dominar a agenda da União Europeia. Os ministros da Economia estiveram reunidos no Luxemburgo, estão todos de acordo, é preciso encorajar a indústria automóvel a investir em tecnologias mais limpas. Francisco, mas não há, por parte da Comissão Europeia, qualquer pressão à Alemanha para resolver rapidamente esta questão?
Não há qualquer pressão e há dúvidas ou suspeitas de que a Comissão Europeia terá sido alertada no passado, na anterior comissão, não esta comissão, a comissão Barroso, terá sido alertada para possíveis, para esta, porque havia esta possibilidade de aldrabice.
É precisamente o que diz Greg Archer, um advogado, um dos advogados da Organização Transportes e Meio Ambiente, que acusa a Comissão Europeia de ter sido avisada da manipulação a tempo. Foi numa entrevista, precisamente, à Euronet Plus. Vamos, Francisco, ouvir essa pequena declaração desse advogado Greg Archer. Eles tiveram conhecimento há 18 meses destes resultados suspeitos. A diferença é que nos Estados Unidos investigaram e encontraram a batota. Aqui na Europa nada aconteceu com base nessas informações. Pego nesta frase do advogado. Nos Estados Unidos atuaram, na Europa não.
Isso, aliás, tem-se verificado noutras áreas, por exemplo, no campo financeiro. Os Estados Unidos são o país capitalista, o grande símbolo do capitalismo mundial, mas são extremamente severos no cumprimento das regras. Não quer dizer que também não haja batotas e coisas assim, mas eu recordo que há mais de 100 anos, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, a unidade antitrust, quer dizer, contra a concorrência, que tratava da concorrência nos Estados Unidos, pegou no grande colosso que era a empresa petrolífera Standard Oil do Rockefeller, que era um potentado enorme, e partiu aquilo em 4 ou 5 empresas. Isto foi antes da Primeira Guerra Mundial, não é? Quando digamos, esses grandes capitalistas tinham uma enorme força e foram capazes de fazer isto.
Aqui,
de facto, houve negligência. Há quem diga também, em relação à Comissão Europeia, há quem escreva que, não propriamente em relação a esta fraude, mas em relação a diretivas europeias no campo do ambiente que têm a ver com os automóveis, que houve muitas pressões do governo alemão, aqui há anos, para não avançarem tanto, não serem tão severos, deixarem andar. Agora, isto é outra coisa, isto é uma fraude, isto é muitíssimo mais grave e, de facto, vai ter consequências negativas, seja para a imagem da Alemanha, que tinha uma imagem de seriedade, eficiência, e que agora vai estar abalada, como...
Para a própria indústria automóvel. Não é?
Para a própria indústria automóvel. Há quem diga que isto pode trazer um grande avanço dos carros movidos em eletricidade.
Com uma energia limpa.
Uma energia limpa.
A ver, vamos.
Limpa, é preciso ver que a energia limpa dos carros elétricos não é tão limpa como isso.
Se há baterias.
Se a eletricidade vier não de energias renováveis, mas de fuel ou de carvão. Claro. Enfim, mas isso é uma coisa que tecnologicamente mais tarde ou mais cedo vai acontecer.
Entretanto, a Comissão Europeia apresentou e aprovou esta semana um plano de ação para criar um mercado único de capitais nos 28 Estados-membros, com o objetivo de facilitar o financiamento das empresas e o investimento na União Europeia. Vasco Andra.
A Comissão Europeia propõe criar um mercado único de capitais até 2019. O objetivo é fomentar o crescimento económico, o emprego e o investimento. A união dos mercados de capitais dos 28 até pode dizer pouco às pessoas, mas vai mexer na contabilidade das empresas e até nos bolsos de muitos. O comissário responsável pela pasta, Jonathan Hill, explica qual o princípio deste novo plano.
Sei que a união dos mercados de capitais pode parecer, por vezes, um conceito abstrato, mas de facto não é. Dito de maneira simples, do que se trata é de criar as condições ideais para que o financiamento circule de forma fluida dos forradores para a economia europeia.
Há muitas empresas que não conseguem ter acesso a financiamento e a Comissão Europeia quer combater essa escassez. Há o financiamento junto dos bancos nacionais, mas o que Bruxelas propõe agora é aumentar e diversificar as fontes. Apresenta como alternativas o que já acontece noutros países, como os Estados Unidos. Por exemplo, facilitar o financiamento da economia através do acesso das empresas aos mercados de capitais e ao capital de risco. Pretende-se também eliminar barreiras à livre circulação de capitais e introduzir alterações na área das seguradoras, incentivando o investimento de fundos de pensões em projetos de longo prazo e de infraestruturas. O comissário responsável pela União dos Mercados de Capitais acredita que este projeto vai melhorar o contexto económico.
Penso que se construirmos mercados de capitais mais fortes e sustentáveis e eliminarmos os obstáculos ao investimento transfronteiriço, haverá benefícios muito claros. Poderemos aumentar o investimento nas nossas infraestruturas, interligar melhor os nossos mercados. Significa que um empresário que procura capital para crescer e investir deve conseguir encontrar esse financiamento onde quer que esteja na União Europeia. Poderemos aumentar as oportunidades para os negócios de sucesso, para que vendam em mercados maiores, reduzindo os custos para os consumidores. E poderemos oferecer mais opções aos que pouparam a longo prazo.
Esta é uma das áreas em que a Comissão pretende apostar, por exemplo, estimular a criação de um mercado europeu de produtos de poupança-reforma individuais e complementares dos sistemas nacionais de reforma. Bruxelas tenciona ainda tomar medidas para facilitar o papel dos investidores particulares. Com esta união dos mercados de capitais, uma das bandeiras do Presidente Juncker, a Comissão acredita que é possível criar oportunidades para os investidores, reforçar a ligação do setor financeiro à economia e promover um sistema financeiro mais resistente.
Vasco Gandra, em Bruxelas, a Renascença em Bruxelas. Francisco, em que medida é que isto contribui para a nossa felicidade?
Se isto fosse para a frente e for eficaz, pode contribuir, porque as empresas, sobretudo as pequenas empresas portuguesas, pagam taxas de juros nos seus empréstimos bancários muito superiores às que pagam as empresas alemãs ou mesmo francesas. Simplesmente isto depende basicamente da chamada União Bancária, que é o Banco Central Europeu é que está a tratar disso. Eu acho que isto é bom. A Europa tem uma tradição de financiamento muito assente no financiamento do crédito bancário, muito mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito mais, é preponderante o financiamento nos mercados, nas bolsas, em fundos de investimento, etc. Mas isto é uma coisa a longo prazo, não é nada que possa acontecer de um momento para o outro. Oxalá isto vá para a frente, mas enfim, vamos a ver.
Nesta altura, a Europa continua a braços com a questão dos refugiados. Esta semana realizou-se uma importante conferência em Bruxelas, onde participaram comissários, deputados. O objetivo é prevenir e combater os sentimentos antissemitas e antimuçulmanos que estão a crescer na Europa. A conferência foi acompanhada pelo Vasco Gandra.
Os atos racistas e xenófobos estão a aumentar nos últimos anos. Um inquérito publicado esta semana pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais revela um crescente antissemitismo na Europa. Mas há mais dados, por exemplo, uma em cada 5 pessoas na União Europeia, pertencentes a uma minoria religiosa, afirma ter sido vítima de discriminação no último ano. A Rede Europeia contra o Racismo confirma esta tendência e manifesta preocupação perante a dimensão crescente do fenómeno, como explica Juliana Volgren, desta organização.
Em relação especificamente à comunidade religiosa muçulmana e judaica, o que nós temos visto é que um grande crescimento de fenômenos antissemitas e islamofóbicos nos últimos 2 anos. Só para ter como exemplo, por exemplo, em países como a Bulgária, Dinamarca, Suécia, Hungria e Países Baixos, houve um aumento de mais de 45% de crimes racistas. Só na Alemanha, em 2014, foram registrados mais de 1.200 crimes antissemitas, somente na Alemanha. Em termos de fenômenos islamofóbicos, principalmente um grande aumento na França depois de Charlie Hebdo.
A Comissão Europeia também está preocupada com a situação. Promove por estes dias um colóquio para debater opções políticas e ações contra os crimes de incitação ao ódio antissemita e antimuçulmano. Participam no encontro representantes da comunidade judaica e muçulmana, autoridades nacionais, ONGs e representantes dos meios de comunicação e das plataformas da internet. A Comissão recorda que a União Europeia já tem legislação contra a xenofobia e pede aos Estados-membros que a transponham para as leis nacionais. A Comissária da Justiça quer também avançar com a aprovação da Diretiva sobre Igualdade de Tratamento contra as Discriminações. Vera Jourová lembra ainda a importância de as vítimas denunciarem os crimes junto às autoridades.
Está aprovado que as vítimas de discriminação nem sempre denunciam à polícia ou às outras autoridades os atos de discriminação ou ódio que sofreram. Trata-se também de ter confiança em que as autoridades vão atuar com base na legislação.
A Comissão Europeia sublinha a necessidade de se combater o radicalismo, sobretudo nas prisões, e de combater a incitação ao ódio na internet. Esta é também uma prioridade para a Rede Europeia contra o Racismo. Juliana Vogrin pede ações concretas às empresas que gerem as redes sociais.
Seria muito bom que existisse uma carta básica de respeito a direitos humanos que fosse assinada por todas as mídias sociais e que fosse respeitada de uma maneira muito padrão. Você vê que há diferentes tipos de tratamento de acordo com a mídia social. Sem citar nomes, em algumas mídias sociais, se você abre um grupo de motivação ao ódio ou contra uma comunidade específica, até você conseguir desativá-lo demora muito tempo ou o grupo se recria com outro nome. Já em outras plataformas de mídia social, automaticamente, só pelo nome que você insere, o bloqueio automático.
A Comissão e os participantes neste colóquio em Bruxelas salientam a necessidade de uma abordagem abrangente e de respostas adaptadas a este problema. Respostas que passam também por fomentar a educação e o diálogo entre comunidades.
Vasco Gandra, Renascença em Bruxelas. Francisco, ainda há muito a fazer no que toca a este combate, a este ódio irracional.
Eu acho que sim, e surpreendo, quer dizer, o problema do Islão, eu percebo, condeno o racismo anti-islâmico ou a xenofobia anti-islâmica, porque os islâmicos não são todos terroristas, muito longe disso.
Claro.
Mas, de facto, é compreensível o Estado Islâmico e várias outras coisas que aconteceram que as pessoas tenham...
Lança alguma confusão.
O regresso do antissemitismo, para mim, fico perplexo diante disto. Quer dizer, depois do que se passou, do Holocausto, etc., tudo isso, eu acho um sinal péssimo. Os países em que isso acontece.
É sinal que a Europa falhou, pelo menos na prevenção desse fenómeno.
Sim, com certeza.
Obrigado, Francisco Sarcílio Cabral. Aqui conversámos sobre os temas que acabaram por marcar a Europa durante esta semana. É sempre assim, à sexta-feira, aqui no Jornal da Uma, paramos um pouco para pensar, para refletir sobre as notícias que marcaram a atualidade na Europa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.